Convido você a abrir a sua Bíblia, Salmo de número 100. Se você puder compartilhar a sua Bíblia com quem esteja próximo de você, pode ter um convidado próximo aí de você, dê uma olhadinha e compartilhe a sua Bíblia, Salmo de número 100. Eu estarei fazendo a leitura e você vai estar acompanhando. Aclame o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendiga o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal e eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém. Eu quero convidá-lo nessa noite a refletir sobre esse tema: por que adoramos ao Senhor? Você foi levado a vir aqui nessa noite para participar de um culto, para cultuar ao Senhor. Nós estamos cultuando ao Senhor. E ao longo dos anos, nós nos reunimos nesse templo. Gerações passadas se reuniram aqui, ou num templo que existia aqui ao lado. Ao longo de 96 anos, nós temos nos reunidos para adorarmos ao Senhor. O texto que nós lemos é um cântico de adoração, onde o salmista, ele faz um convite a todos os moradores da terra, a todos os habitantes da terra, a prestarem culto ao Senhor. Todos os habitantes são convidados a cultuarem ao Senhor. Eu e você fomos criados por Deus para adorarmos ao Senhor. Eu fui criado para dar glórias ao meu Criador, o meu Senhor. Se você parar um pouco para refletir a respeito da sua existência, ou se você se perguntar por que você está aqui neste mundo, a resposta: você está aqui para cultuar o Senhor, para adorá-lo, para reverenciá-lo, para prestar culto ao Senhor. E todos os habitantes do planeta são convidados a adorarem ao Senhor. Mas eu e você, que nos reconciliamos com Deus através de Jesus Cristo, nós que podemos chegar à presença do Senhor através da fé em Cristo Jesus, porque quando o salmista faz um convite para que todos adorem ao Senhor, ele convida as pessoas para que entrem no templo, e ao entrarem no templo, elas não poderiam chegar no Santo dos Santos, onde Deus estava presente. Elas estavam separadas, mas elas estão sendo convidadas a virem, a prestarem culto. E nós que através da fé em Jesus Cristo, que temos liberdade de chegarmos à presença do Senhor e prestarmos culto a Ele, porque Jesus Cristo é o nosso mediador, o nosso sacerdote. Nós devemos fazer isso com alegria. O salmista disse que nós devemos vir ao templo com alegria e celebrarmos ao Senhor. Eu não tenho como julgá-lo de forma nenhuma, o culto é prestado ao Senhor, mas confesso que às vezes aqui à frente fico incomodado com a expressão de alguns de vocês. Alguns com uma expressão de tristeza, outros conversando alegremente com a pessoa ao lado, quando alguns estão aqui chegando aos céus, reconhecendo que Deus é grande, que Deus é soberano, e o outro, nesse momento, ele separou para conversar com uma pessoa do lado. E hoje, especialmente, eu fiquei observando isso. E talvez você não tenha compreendido o convite do salmista, ou não tenha compreendido muito bem a razão porque você saiu da sua casa e veio aqui nessa noite. E por que o salmista nos convida? E não somente a nós, a todos os moradores da terra. E nós que temos o privilégio de virmos a um templo. Nós que temos a compreensão da graça de Deus em nossas vidas. Então o salmista, ele diz no Salmo 100, aclame ao Senhor. Adorem todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor. E prestem culto com alegria. Não é com tristeza. Celebrem ao Senhor. Entre na sua presença com cânticos. Cânticos alegres. Mas o salmista não só exorta a entrarmos na presença do Senhor, mas ele apresenta as razões. E eu quero compartilhar com vocês as razões que o salmista nos apresenta nesse texto, para nós cultuarmos ao Senhor. E eu digo a vocês que nós que vivemos na era da graça, que experimentamos do amor de Deus manifestado a nós através da morte e da ressurreição de Jesus, nós temos e deveríamos ter mais alegria em celebrar o Senhor. Mas o salmista apresenta nesse texto algumas razões porque adoramos ao Senhor, e a primeira delas é porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor é Deus. Reconheça que o Senhor é o nosso Deus. Reconheça. Já reconheceu? Você sabe que o Senhor, há uma outra versão que diz, sabe que o Senhor é Deus. Tem essa consciência de quem é o Senhor. Só pode ter consciência de quem é o Senhor quem teve uma experiência pessoal com Ele. Às vezes nós ouvimos pessoas afirmando que Deus não existe. Deus não existe. Mas eu sei que Ele existe, porque Ele é o meu Deus. Eu sei que Ele é o meu Deus. Eu sei que não existe outro Deus. E quando eu tenho essa consciência de que o Senhor é Deus, e essa é a mensagem do próprio Deus, eu sou único. Não existe um outro Deus a quem você vai cultuar, não existe um outro Deus a quem você vai prestar culto, vai aclamar, mas eu tenho que saber isso, tem que ser uma verdade minha. E quando eu entro no templo, eu preciso ter essa consciência, como cantamos aqui nessa noite, que Deus é soberano, e Ele é soberano sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós só entendemos a soberania de Deus quando nós nos deparamos com a morte. Ou nos deparamos com uma situação que nós não temos controle dela. Eu não tenho mais controle dessa situação. Aí eu consigo perceber que existe um Deus que é. E através da minha experiência com esse Deus, eu afirmo, Ele existe, Ele é o meu Deus. Ele é digno de receber a minha adoração, a minha reverência. Por isso que nós levantamos esse templo. Por isso que pessoas no passado tiveram a coragem, fizeram um esforço para ter um lugar onde Deus fosse aclamado, onde nós pudéssemos afirmar que Ele é o nosso Deus, que não existe outro. Ele é. E talvez você possa imaginar, olhar esse templo no passado, pessoas simples, fazendo um esforço tremendo para construir, mas elas estavam com esse ato da construção, dizendo, nosso Deus é digno de ter um lugar onde Ele vai ser aclamado, onde as pessoas vão se reunir no futuro e vão dizer que verdadeiramente Ele é digno de receber a adoração. E você pode refletir ao longo dos anos quantas pessoas entraram nesse templo para prestar culto ao Senhor. Como nós aqui nessa noite, cantando essas canções, onde a soberania de Deus, a grandiosidade de Deus foi afirmada para os nossos lábios, para o nosso coração. Então eu preciso saber que o Senhor é Deus. Porque adoramos ao Senhor? Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. E o salmista nesse salmo diz que nós somos criatura dele. Deus é bom porque Ele criou você. Deus é bom, Ele nos criou. Nós somos frutos da bondade de Deus. Deus criou uma criatura à sua imagem, à sua semelhança, para que essa criatura o reverenciasse, o aclamasse como Deus. E o salmista diz que, pelo fato de Deus nos criar, nós pertencemos a Ele. Deus tem direito sobre a sua vida, sobre a minha vida, direito de criação, porque Ele nos criou. Ele é um Deus que é, um Deus que existe, e Ele é o Deus criador. O que eu sou, o que eu tenho, pertence ao Senhor por direito de criação. O salmista do Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Isso significa que o Senhor é dono de tudo. E dono por direito de criação. Eu e você não temos direito a reclamar de nada. Porque o que somos, o que temos, vem da bondade do Senhor. Mas às vezes nós não reconhecemos. Quando nós olhamos para a natureza e contemplamos as obras criadas pelo Senhor e nós desfrutamos dessa beleza da criação. Mas o salmista diz que a bondade do Senhor também é manifestada quando Ele nos transforma em seu rebanho. Nós somos ovelhas do seu pasto. Algumas versões dizem que nós somos ovelhas do seu pastoreio. O salmista diz que nós, que o Senhor, o nosso Deus, é o nosso pastor. O Deus soberano, o Deus que é. O Deus criador, agora Ele se torna o meu pastor. Aquele que cuida de mim. Aquele que me conhece pelo nome. Aquele que está comigo quando eu ando pelo vale da sombra da morte. A imagem do salmista é quando ele diz que o Senhor é o... Nós somos ovelhas do Senhor e nós somos pastoreados por Ele. É a mesma visão do salmista no Salmo 23. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Essa bondade vai prosseguir ao longo da minha vida, porque o Senhor é bom. E eu me tornei ovelha do Senhor no dia em que eu recebi a Cristo como meu Salvador. No dia que o Senhor Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, Deus estava se fazendo pecado em meu lugar, em seu lugar. Ele estava pagando o preço dos meus pecados. E ao morrer naquela cruz, Jesus paga o preço da pena. E Ele me resgata, Ele me compra. E a criatura agora que estava distante, a criatura agora torna-se propriedade dEle. E a imagem bíblica é essa, que eu que não era filho, me tornei filho. Eu que não era ovelha, me torno ovelha. Eu que não era pastoreado, agora sou pastoreado por Ele. E a bondade de Deus se manifesta ao longo da minha vida. Adore ao Senhor porque Ele é bom. Aclame ao Senhor porque Ele tem cuidado de você. Nos momentos difíceis da sua vida, quando você anda pelo vale da sombra da morte, o Senhor está ao seu lado. Certamente que a bondade do Senhor vai segui-lo ao longo da sua vida. Essa é a visão do salmista. Eu tenho certeza disso, que Ele é bom. A bondade do Senhor me acompanha. Adorem, aclame ao Senhor. Então Deus tem direito sobre a minha vida, sobre a sua vida, direito de criação. E Deus tem direito sobre você, direito de redenção. Uma vez ouvi uma história que ilustra muito bem. Um pai constrói um barco para o filho, um barquinho de madeira. E ele constrói cuidadosamente aquele barquinho e dá para o filho. E o filho, muito feliz, vai brincar com um barquinho no riacho. E num descuido, o barquinho foi embora, levado pela correnteza. E o garoto ficou muito triste. Perdera o barquinho construído pelo seu pai. Tempo depois, eles estão passeando pela cidade e observa que o barquinho está numa galeria, à venda, numa loja. E o filho diz: pai, é ali no meu barquinho. E o pai volta e olha e diz: é mesmo, meu filho, é o nosso barco. E eles entram na loja e dizem para o dono da loja: esse barquinho é meu. O dono: como pode? Não é seu, está aqui na minha loja, é minha propriedade, eu estou vendendo. Diz: não, é meu. Por que você está dizendo que é seu? O barco está aqui na minha loja para venda. Porque eu o construí. Esse barco tem as minhas marcas. Eu construí para o meu filho. É um presente meu a ele. E o dono da loja disse: não, esse barco é meu. Alguém passou aqui e me vendeu esse barco. Ele é meu, por direito de propriedade. Eu paguei por ele. E aquele pai, não tendo argumento, disse: qual o preço do barco? E o dono da loja disse: X. Ele tirou o dinheiro e pagou o barco. E levou o barco e disse: meu filho, agora o barco é nosso duas vezes. Primeiro, por direito de criação, foi eu que fiz. Segundo, por direito de redenção, por compra, eu paguei o preço dele. Assim também sou eu e você. Nós pertencemos ao Senhor por direito de criação. Talvez você não tenha consciência disso, mas você é criatura de Deus. Você não veio a esse mundo por acaso. Deus o fez, Deus o criou. Mas você se afastou dele. Você se distanciou dele, você se perdeu. Mas um dia ele enviou o seu filho para morrer na cruz pelos seus pecados. Ele pagou o preço por você. E ao resgatá-lo, ele tornou ter direito sobre a sua vida agora por redenção. Porque ele pagou um alto preço para ter você de novo, para pastorear você, para dirigir a sua vida. Ele quer ter controle da sua vida. Por isso que você deve louvar o Senhor. Por isso que eu adoro o Senhor. Porque eu sou propriedade dele duas vezes. Primeiro por criação. Eu sou criatura dele. Todos nós somos criaturas de Deus. Não importa a cor da sua pele. Não importa a sua raça. Você é criatura de Deus como eu. Nós somos criaturas de Deus. Mas talvez nem todos aqui ainda se tornaram filhos de Deus, porque são filhos de Deus aqueles que reconheceram o preço pago na cruz. E aqueles que aceitaram a oferta de redenção. E se você ainda não fez isso, você precisa, nessa noite, reconhecer Jesus Cristo como Salvador da sua vida. E vir a ser filho. A vir a ser ovelha. A ser pastoreado pelo Senhor. A desfrutar dos cuidados do Senhor. Porque Deus cuida das suas ovelhas. O Senhor vai buscá-lo quando você estiver longe. O Senhor cuida das suas feridas. Quando você andar pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar com você, te consolando, te guiando. Por isso que nós devemos adorar ao Senhor. O salmista nos convida a adorarmos porque o Senhor é bom, porque Ele nos criou e porque Ele nos redimiu. Por que adoramos ao Senhor em terceiro lugar? Porque a misericórdia do Senhor é eterna. Quando o salmista se refere à misericórdia de Deus, ele tem em mente a natureza do Senhor, ou seja, Deus é um Deus de misericórdia. O profeta Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Hoje pela manhã você reconheceu que o Senhor concedeu a você mais um dia de vida? Se você levantou hoje pela manhã é porque Deus concedeu a você mais um dia sobre essa terra. E se eu estou aqui nessa noite diante de vocês é porque as misericórdias do Senhor, ela se renovou para comigo. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são eternas. Misericórdia significa que Deus não me dá o que eu mereço. O que nós merecemos é a morte, mas Deus nos dá a vida. A vida. E Deus nos dá mais do que a vida terrena. Ele nos dá a vida eterna. Ele preserva você de tal forma que Ele dá oportunidade a você de desfrutar das suas misericórdias eternamente. E nós só desfrutamos das misericórdias eternas de Deus através de Cristo Jesus. Mas o fato de estarmos vivos, de termos consciência de que Deus existe, de que Deus é bom e que as suas misericórdias são eternas, me leva a adorá-lo. A graça de Deus me alcançou. E uma vez, debaixo da graça de Deus, eu posso afirmar para vocês que eu viverei eternamente na presença do Senhor. E a segurança que eu tenho da vida eterna é resultado da misericórdia e da graça de Deus. Pode adorá-lo. Pode aclamá-lo como rei, como senhor da sua vida. E o salmista conclui: porque adoramos ao Senhor? Porque o Senhor é sempre fiel. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Essa semana eu conversava com um irmão em Cristo, meu contemporâneo de adolescentes, e dizia para ele, naquela conversa, da fidelidade do Senhor para conosco. E a gente naquela conversa estava contemplando a fidelidade do Senhor ao longo das gerações. Quem esteve lá no sítio na sexta-feira e ouviu um pouco da história do pastor Otoni, quando ele relatava lá da sua chegada a Bom Jesus, primeiro ministério, quando ele veio aqui para começar um trabalho. E eu estava refletindo ali das gerações. Pastor Otoni ficou aqui 20 anos. Eu estou há 25 anos. Nesses dois ministérios, nós temos 45 anos. Com mais 20 do pastor Francisco Ribeiro da Silva, são 65 anos. E lá estava representado o pastor Francisco Ribeiro da Silva com a presença do Otoniel. E sentado naquele culto, comecei a refletir. 65 anos de existência da igreja, em três famílias, E se nós pudéssemos conversar ali a respeito das gerações passadas, nós vimos que concluir que o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. As gerações podem testemunhar isso. Aqueles que viveram o passado reafirmam: o Senhor é fiel. O Senhor é bom. As suas misericórdias são eternas. E agora nós que estamos aqui, estamos testemunhando da fidelidade do Senhor e as gerações futuras. Adolescentes, juniores. A conclusão daquela conversa que eu estava tendo é que vale a pena permanecer na presença do Senhor, aclamando o Senhor como Deus. Vale a pena servi-lo. Vale a pena entregar a vida ao Senhor. Nós estávamos ali como testemunho de que consagramos nossas vidas ao Senhor. E hoje, depois de 25 anos, 30 anos, depois numa conversa, nós concluímos: o Senhor é fiel. E o salmista já tinha dito isso ao povo de Israel: o Senhor é fiel. As gerações passadas estão testemunhando da fidelidade do Senhor. E hoje eu posso testemunhar. Nós ouvimos ali num testemunho simples do pastor Otoni, relatando a sua experiência com a igreja no passado, da fidelidade do Senhor. E você, adolescente, creia que o Senhor é fiel. O Senhor é fiel dia após dia. Tenha certeza disso. As minhas filhas vão testemunhar que Deus é fiel. Várias gerações aqui, ao longo dos anos, vem testemunhando. E se nós pudéssemos conversar com aqueles que iniciaram esse trabalho, há 96 anos atrás, eles diziam: o Senhor é fiel. A fidelidade do Senhor, ela dura para sempre. Ela permanece em todas as gerações. Por isso que nós conclamamos a você, nessa noite, através da leitura desse salmo, a adorar o Senhor. Adorem o Senhor. Algumas versões diz o seguinte: sirva ao Senhor. Adorem, aclame, louve, exalte o seu nome com alegria. Chegue para o culto para expressar a sua gratidão, o seu louvor, a sua adoração por aquilo que Deus é. Tenha consciência de que o Senhor é. Ele é Deus. Ele é digno de receber a nossa adoração por aquilo que Ele é, pelos seus atributos naturais, morais. Mas adoramos o Senhor também por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele fez na cruz, por mim e por você. Pela morte do Seu Filho, pela vitória que recebemos através da fé em Cristo Jesus. E pela bondade, pela misericórdia do Senhor todos os dias da minha vida. É maravilhoso saber que eu posso caminhar ao longo da minha existência, contando com a misericórdia do Senhor, com a fidelidade do Senhor, com a bondade do Senhor. Por isso que nós somos convidados, meus queridos, a adorarmos ao Senhor. Então o salmista, ele faz uma exortação, ele convida o povo: vem, adore, adorem com alegria, exulte, expresse com o coração, com cânticos. Mas quero dizer a vocês que o salmista também dá as razões. Vocês podem fazer isso porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia é eterna, e porque o Senhor é fiel, sempre fiel. Sempre fiel. Na África há uma igreja que cultua, e o pastor diz: o Senhor é bom. E eles respondem: Ele é bom sempre. Ele não é bom hoje, Ele é bom sempre, todos os dias. Deus continua sendo bom, não ontem, Ele é bom hoje, e Ele será bom amanhã. Deus é Deus. E eu quero convidá-lo a adorar o Senhor com mais uma canção. E nós vamos cantar adorando ao Senhor. E eu quero convidá-lo a adorar de todo o coração, a expressar a sua adoração ao Senhor, porque Deus é Deus e Ele é digno de receber a nossa adoração. Eu quero convidá-los a se colocarem em pé para nós adorarmos ao Senhor com essa canção.
Fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém.
Convido a você a fechar os seus olhos, a inclinar a sua cabeça e falar com Deus nesta noite. Adorá-lo por aquilo que Ele é. O Senhor é o nosso Deus. O salmista diz que nós temos que ter essa consciência. Reconheça o Senhor. O adorem por aquilo que Ele é. Mas o Deus Todo-Poderoso tem feito grandes coisas em nossas vidas. Agradeça ao Senhor pelos seus feitos em sua vida. Agradeça ao Senhor pela sua fidelidade ao longo das gerações. Agradeça ao Senhor pela sua eterna misericórdia. Agradeça ao Senhor pela sua bondade. O Senhor é bom. O adore por aquilo que Ele é. O adore por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Deus é Deus. Senhor, nós estamos diante da Tua presença. E nós, nessa noite, mais uma vez, o adoramos, o aclamamos como nosso Deus. Nós reconhecemos a Tua soberania sobre nossas vidas. Somos agradecidos pela fidelidade do Senhor ao longo dos anos. Somos agradecidos, ó Deus, pela Sua eterna misericórdia, pela Sua graça manifestada em nossas vidas através da morte e da ressurreição de Jesus. Agradecemos ao Senhor pela história dessa igreja, por aqueles que a construíram ao longo dos anos. Nós o adoramos pela fidelidade do Senhor para com os Teus servos do passado. Nós o adoramos pela fidelidade do Senhor hoje e pela fidelidade do Senhor no futuro. O Senhor é um Deus fiel e sempre será fiel. Receba a nossa gratidão, a nossa adoração nessa noite. O nosso desejo é que o Teu Espírito tenha a liberdade de agir em cada coração aqui nessa noite. E que saiamos daqui, ó Deus, para vivermos para a Tua glória. Que saiamos daqui, ó Deus, para cultuarmos o Teu nome no dia a dia de nossas vidas. Lá no trabalho, na escola, na família. Que o Senhor continue sendo o nosso Deus, aonde quer que estejamos. Receba a nossa adoração. E nós oramos, ó Pai, agradecidos, confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus e que as consolações do Teu Espírito estejam repousando sobre essa igreja e sobre a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.